No ar, o programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Notícias, informações e entrevistas das atividades do Executivo Bicaquense.
Bom dia, ouvintes do programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Hoje, dia 24 de abril, retornamos com o programa. Eu, Adriana Benites, e meu colega Adriano Vieira, vamos relatar as atividades desenvolvidas durante a semana pelas secretarias. Damos início com a Secretaria de Planejamento e Agricultura. Governo do Estado vai pagar os projetos da consulta popular de 2018 e 2019 na área da agricultura. De forma até surpreendente, na última semana, o Governo do Estado anunciou que realizará o pagamento de passivos da consulta popular do ano de 2018 para 2019. Para isso, os municípios devem apresentar seus projetos até o próximo dia 3 de maio, na plataforma virtual desenvolvida pelo Estado. Coronel Bicaco possui duas propostas aprovadas na consulta pública realizada em 2018, conforme a votação realizada pelos munícipes naquela época. Um dos projetos possui valor de R$ 25.196,24 e o outro de R$ 31.513,60. Ambos receberão um aporte extra de 15% de recursos próprios a título de contrapartida. Os projetos que serão apresentados estão em discussão e elaboração junto à Secretaria de Agricultura e Emater.
Desejamos saudar a todos, então, com um bom dia à nossa comunidade e prestar aqui informações relativas à Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda informa que os carnês de IPTU estão disponíveis para retirada junto ao setor de tributos da Prefeitura Municipal, sendo que este está sendo ofertado a 5% de desconto para pagamentos até o dia 30 de junho de 2021. Foi prorrogado os prazos, né? As guias que tinham vencimento para 30 de abril estão prorrogadas para 30 de junho de 2021. Também segue disponível o programa de parcelamento de débitos com desconto de multas e juros, a qual pode ser requerido junto ao setor de tributos da Prefeitura. Você que quer regularizar aí a sua situação, está disponível o parcelamento, né, com 100% de desconto na multa e nos juros. Também vamos deixar aqui o nosso recado a todos os comerciantes. O Alvará 2021 foi prorrogado para o dia 31 de agosto. Você que está precisando aí renovar seu Alvará, foi prorrogada a data, então, de pagamento para Alvará de funcionamento e Alvará sanitário, 31 de agosto.
Relatório da Secretaria de Educação. Coordenação conclui a revisão da segunda apostila, cadastramento do ponto digital dos funcionários na SMEC, visita do deputado estadual Elisandro Sabino e entrega de dois projetos para o mesmo, o qual irão beneficiar a rede municipal de ensino. Reunião com o Grupo de Educação Fiscal Municipal. Na pauta da reunião foi traçado metas e objetivos de trabalho para o ano de 2021. Reunião com o COI Municipal sobre o atendimento de alunos e reunião com os diretores das escolas de primeiro ao quinto ano.
Relatório da Secretaria Municipal de Saúde. A coordenação faz a gestão de pessoas, solicita materiais de insumo, suporte nas atividades práticas e burocráticas, a fim de contribuir e aliviar a demanda dos profissionais, levando em consideração a demanda de pacientes e deslocamento dos servidores e prestadores de serviço desta secretaria para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua, que no momento se encontra sob intervenção municipal. Agendamento de exames. Estão sendo agendados exames e consultas conforme necessidade do paciente e disponibilidade dos serviços de referência. Motoristas. As viagens para serviços de referência continuam conforme agendamento. Atendimento COVID-19. Realiza triagem de síndromes gripais, testagem de swab, monitoramento de casos suspeitos e positivos. Através da patrulha COVID, é possível monitorar os pacientes, A equipe é composta por técnico de enfermagem, enfermeiro que avalia o estado de saúde do paciente e fisioterapeuta que identifica casos de dificuldade respiratória com possibilidade de evolução para internamento. Os atendimentos são domiciliares e teleconsulta diárias dos pacientes isolados. Contamos com a equipe de fiscalização sanitária da Covid-19, que presta apoio no monitoramento dos casos específicos, garantindo o cumprimento do isolamento. Imunização Covid-19. Atualmente, estamos trabalhando a imunização do Covid-19, onde o público-alvo são os idosos de 60 anos ou mais. As campanhas são nominadas de Dia D, onde há grande mobilização da comunidade e profissionais de saúde. No dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, a equipe de saúde promoveu campanha de vacinação para realizar a segunda dose da vacina Covid-19 nos idosos. Imunização Influenza 2021. Está em andamento a campanha Vacina Influenza 2021, onde o Ministério de Saúde definiu que neste ano a campanha de vacina irá iniciar com as crianças de 6 meses, 5 anos e 29 dias, gestantes e profissionais da saúde. Atendimento médico. O atendimento médico está sendo conduzido através de classificação de risco, onde são identificadas as prioridades. As visitas domiciliares são realizadas conforme necessidade. O atendimento à gestante está acontecendo às terças-feiras na UBS Faxinal. Renovação de receitas é direcionada ao enfermeiro responsável do acolhimento que providencia conforme demanda dos pacientes, desde que tenha em mãos a receita anterior. ESF. Segue o trabalho de monitoramento das famílias e grupos prioritários, conforme necessidade. ACS. Os agentes de saúde estão realizando visitas domiciliares em pacientes considerados de risco e gestantes RN, diabéticos e hipertensos crônicos acamados. Fisioterapia. O atendimento da fisioterapia do município está sendo realizado no âmbito hospitalar, pós-Covid, na estrutura da UBS e atendimento domiciliar. Após alta hospitalar, o paciente que apresentar sequelas do Covid-19 são direcionados para avaliação e planejamento de tratamento respiratório e motor de acordo com as necessidades. Odontológico. Atendimento odontológico de urgência e emergência, iniciado com agendamento dos atendimentos eletivos. Suporte de oxigenoterapia. Atualmente, a Secretaria de Saúde mantém 17 pacientes em oxigenoterapia, os quais são acompanhados pela equipe de ESF. Saúde na escola. Planejamento de atividades direcionadas às escolas. Vigilância epidemiológica. A equipe de combate à dengue segue com as visitas e orientações, tendo em vista que já tivemos surto de dengue no município e aumento de casos no Rio Grande do Sul. Foi realizada reunião no dia 23 de abril com os agentes da epidemiologia, com o objetivo de planejar as ações. Bolsa Família. O programa Bolsa Família acontecerá através de agendamento com o objetivo de evitar aglomerações.
Serviços realizados pela Secretaria de Obras. Recolhimento de entulho na cidade, recuperação de estradas no interior, roçadas nas beiras de estradas do interior, limpeza e cortes de gramas nas escolas do interior, consertos e trocas pela equipe de iluminação pública, conserto de redes de águas e canos no interior, levantamento de serviços pelo secretário para a próxima semana, atendimento de munícipes na secretaria, serviços de gobe, serviços no parque industrial, serviços de silagem no interior do município, serviços de terraplanagem no interior, roçadas nas ruas da cidade e serviços na praça municipal. Também comunicamos que quando precisarem arrumar a iluminação pública, comunicar à secretaria através do servidor Rodrigo ou do secretário Josi. Secretaria Municipal de Assistência Social. Na última semana, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou as seguintes atividades. Foram realizados atendimentos para conceder benefícios eventuais, auxílio cesta básica para famílias necessitadas que encontram-se em isolamento domiciliar por estarem infectados pelo Covid-19. Realizados atendimentos para concessão do auxílio funeral, com realização de relatório social e declaração dos responsáveis. Atendimento e visitas domiciliares em conjunto com o Conselho Tutelar. Elaboração de relatórios através de solicitação do Poder Judiciário. Preenchimento de questionário a pedido do Ministério Público. Também foram realizados atendimentos no setor do Cadastro Único Bolsa Família, com atualizações cadastrais, inclusões e manutenção do sistema. Realizadas visitas domiciliares para verificar as situações de famílias com suas questões sociais. Secretaria de Indústria e Comércio. Visita à Secretaria de Obras para solicitar apoio da mesma para conclusão do aterramento do sistema de esgoto e entrada de água dos pavilhões do Distrito Industrial 2. Preenchimento do cadastro no site da RGE para solicitação de ligação de energia nos pavilhões do Distrito Industrial 2. Busca de orçamentos para dar início da campanha de prêmios de 2021. Acompanhamento do aterramento do sistema de esgoto e entrada de água. Visita ao prefeito de Campo Novo para assinatura do termo de cooperação entre os dois municípios. Diariamente, a Secretaria de Indústria e Comércio presta assessoria para os microempreendedores do município, os quais informamos que os que não fizeram ainda a declaração anual do MEI de 2020 podem fazer o quanto antes, pois o prazo encerra no final de maio. Essas foram algumas das atividades realizadas pelas secretarias no período de 19 a 23 de abril de 2021.
Dando sequência ao informativo, nós vamos receber aqui o secretário de Saúde, Luciano Garcia, doutor Aloísio, o gestor hospitalar Delmar de Albuquerque
e a técnica de enfermagem Lucinara.
Secretário Luciano, como está o andamento dos trabalhos da Secretaria de Saúde em tempos de pandemia Covid-19?
Bom dia, comunidade de Coronel Bicaco. Devido à pandemia e o aumento dos números de casos, tivemos a necessidade de reduzir o atendimento nos setores, priorizando urgências e emergências. Com o início da vacinação e a redução dos casos de Covid-19, sentiu-se a necessidade de retomar os atendimentos, levando em consideração que os pacientes precisam ser monitorados e que precisamos dar continuidade na prevenção. Já na próxima semana, já estaremos dando início aos atendimentos nos ESFs do interior. Então, estamos retornando os atendimentos através de agendamento, com o objetivo de evitar aglomerações em todos os setores da Secretaria de Saúde. Infelizmente, os prestadores de serviços de hospitais e clínicas ainda estão limitando o acesso a exames e consultas, dando prioridade somente para urgências e emergências.
Doutora Luísio, no contexto dos pacientes internados com Covid, com relação aos pacientes com quadro grave, qual é o critério para colocar os pacientes em ventilação mecânica?
Bom dia, os ouvintes da rádio. Com relação à primeira pergunta, então, é bastante comum, é bastante frequente essa pergunta, né? O pessoal, assim, tem bastante dúvida com relação à ventilação mecânica, né? Então, como é que funciona? O que é a ventilação mecânica? É um aparelho, uma máquina que serve para auxiliar os doentes na ventilação, a respirar. Resumidamente, o ar que a gente respira no ambiente tem 21% de oxigênio. Quando os pacientes estão com problemas pulmonares, o Covid acomete o pulmão, ficam pouquinhas áreas sadias de pulmão. Então o que a gente faz? Coloca uma máscara, coloca um cateterzinho nasal para jogar mais oxigênio no pulmão para esse paciente continuar mantendo a porcentagem de oxigênio na corrente sanguínea. Só que a máscara de oxigênio concentra no máximo 50% de oxigênio. Então, às vezes, o pulmão está tão doente que com esse 50% de oxigênio não é suficiente para ele manter a porcentagem de oxigênio no sangue. Então, a máquina, o ventilador mecânico, consegue colocar oxigênio a 100%. Esse é um dos motivos, talvez o principal. E o segundo é que a máquina respira, faz a função do movimento ventilatório. Porque vocês imaginem uma pessoa respirando ofegante 5, 6 dias. Chega um momento que cansa e não consegue mais respirar. Então a máquina também faz esse movimento respiratório. Então é só em casos de extrema gravidade. E que se não existisse, se não fosse esse ventilador mecânico, com certeza teríamos 100% de mortalidade, né? A gente sabe que os pacientes de UTI do Covid têm 80% de mortalidade, mas a gente tem que dar esses 20% para todos, tem que dar essa chance para todos os nossos pacientes.
Com relação ao tratamento para Covid, existe alguma novidade? Existe algum tratamento precoce ou preventivo?
Não, gente, não tem. Imaginem vocês que o Covid, ele assola o mundo inteiro. Não é Rio Grande do Sul, não é Brasil, é o mundo todo. Vocês bem sabem quantas pessoas morreram na Itália, quantas pessoas morreram na Espanha. E até mesmo os Estados Unidos, que é o país, a maior potência economicamente mundial. Então é um lugar onde não falta recurso, né? Não falta dinheiro para comprar remédio. Eles tiveram muitas perdas por conta do Covid. E imaginem vocês que se existisse alguma medicação, o mundo inteiro já estaria usando, né? Não tem um remédio para tratar o Covid. Por isso que se aguardou tão ansiosamente a vacina, para a gente sim daí estar imunizado e já ter anticorpos para conseguir combater esse vírus. Eu acho que essa questão vem muito assim com relação à ivermectina, né, e à cloroquina. Sim, se vocês assim forem pegar mais a fundo, né, o que a gente usa para fazer o tratamento são consensos, né? Consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia, consenso da Sociedade Brasileira de Infectologia, consenso da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, que é o pessoal da UTI. Então, todos esses consensos, assim, o tratamento do Covid é corticoide, corticoterapia, é antibiótico-terapia quando infecção bacteriana associado e todo o suporte ventilatório que a gente conseguir dispor para esse paciente. Bombinha de aerolim, suporte ventilatório, oxigênio, né, no sentido de melhorar a performance respiratória. Tratamento precoce com relação à ivermectina, vocês podem botar no Google, nota de esclarecimento Anvisa. A Anvisa fez uma nota de esclarecimento dizendo que a ivermectina serve para tratamento de doenças de vermes, que é o que tem na bula. E qualquer médico que não faça o que está na bula, que se responsabilize pelo tratamento, entende? Então, não deve ser usado. O mesmo, pior ainda, seria a cloroquina, tá? A hidroxicloroquina foi feito estudos, e os estudos já mostraram que ela não funciona, não deu bons resultados, e o pior, ela traz comorbidades, lesão hepática, lesão cardíaca, lesão renal. Então, a cloroquina está proscrita, não deve ser usado, não deve ser prescrito, tá, para o tratamento do Covid. Logicamente, as doenças reumáticas, lá, artrite reumatoide, lúpus, os pacientes se beneficiam do uso da cloroquina, mas para o tratamento do Covid, não. O tratamento do Covid é como eu falei para vocês, é corticoterapia, suporte ventilatório, conforme os sintomas vão aparecendo, a gente vai tratando, mas não tem nada de novo, não tem nada de específico, não tem, gente, não existe solução mágica. Repito, se existisse solução mágica, alguém no mundo já estaria usando.
Como está a situação do Covid hoje no município?
Essa, graças a Deus, a gente tem boas notícias, então. No nosso município diminuiu bastante, né, o número de casos ativos. Acho que esse é o ponto. Tá? Quando a gente tem 140 casos ativos, como a gente chegou a ter no município, obviamente que a gente vai ter 10 a 15 pacientes lá no hospital e 2 a 3 pacientes necessitando de UTI. Então, como diminuiu esse número de casos ativos, também diminuiu o número de internações. Hoje, nós temos apenas um paciente tratando no hospital Covid. Outra coisa assim, que também é bastante importante para nós é o nosso hospital de referência, que fica em Tenente Portela. Então, assim, para nós, não é tão ruim o nosso hospital tá com grande movimento, quanto é o hospital de Tenente Portela estar superlotado. Porque a partir do momento que Portela está superlotado, a gente não tem para onde encaminhar os nossos casos graves. É lá em Portela que eles recebem os nossos pacientes graves. Então, quando superlota lá, fica ruim para nós, fica ruim aqui para nós no município. Porque o que a gente consegue tratar aqui, as coisas de média complexidade, muito bem, mas quando o paciente precisa de alta complexidade, ele tem que ser encaminhado para Portela e a gente depende de ter vagas. Graças a Deus, tem vagas hoje. Portela montou, além da UTI Covid com 10 leitos, lá na emergência deles, eles montaram mais uma UTI com 9 leitos. E essa UTI da emergência tem 2 pacientes apenas. Então a gente pede que continuem os cuidados, porque se tiver um número maior de pessoas, a gente volta a ter aquele caos que teve o mês passado. Quanto maior o número de casos ativos, é matemático, gente. 10% vão precisar de tratamento hospitalar e cerca de 2 a 5% vão precisar de terapia intensiva. Então, a partir do momento que a gente tiver 100 casos ativos, vão ter 10 no hospital e de 2 a 5 na UTI. Mas hoje a situação no município está melhor. Então, continuamos nos cuidando, evitando aglomerações, usando álcool gel, né, tomando todas as precauções para a gente conseguir vencer essa pandemia, que a vacina já chegou. Queria agradecer mais uma vez, então, o convite, desejar a todos os nossos ouvintes um excelente final de semana, que Deus abençoe a todos.
Gestor Delmar de Albuquerque, sabemos que o município de Coronel Bicaco passou por um momento muito difícil neste ano, em especial o mês de março, devido ao grande número de pacientes internados com Covid-19. Quais medidas foram tomadas pela direção do hospital para atender essa demanda?
Bom dia, comunidade Coronel Bicaco. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, que acompanham aí todos os sábados, né, a programação do município. Hoje estamos aí a convite para falar um pouquinho sobre o nosso hospital, o Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco. E a pergunta que nos foi formulada, realmente, o mês de março foi um mês muito difícil para todos os profissionais da saúde, para as instituições de saúde, em especial aqui da nossa comunidade, o município de Coronel Bicaco, viveu um momento muito difícil no mês de março. E a gente teve que tomar algumas iniciativas, né, algumas medidas dentro do nosso hospital. Nós tínhamos um projeto de 7 leitos destinados a pacientes Covid-19. E desses 7 leitos aí acabou nós tendo que tomar uma decisão, ainda no meio do mês de março, de passar para 20 leitos. Porque a lotação foi indo e a gente teve que tomar iniciativa, porque cada leito que tu coloca à disposição de pacientes da Covid-19 tem que isolar ele. Então nós íamos isolando parte do hospital até isolar uma ala toda do hospital e não foi suficiente. A gente teve que partir para outra ala. Teve dias que a gente teve 22 pacientes internados, 20 positivos, 2 suspeitos, né, de Covid e todos no oxigênio. Chegamos aí a ter uma demanda de 50 cilindros de oxigênio em 24 horas. Então foi um momento muito difícil, realmente. Medidas que tinham que ser tomadas. Outra medida aí é a compra de medicamentos. Isso tinha que ser rápido, porque a procura foi muito grande no mercado e começou a termos, né, dificuldade na aquisição de alguns medicamentos, em especial os medicamentos sedativos, né, que era do kit intubação. Mas enfim, graças a Deus a gente foi conseguindo. Outra decisão aí que a gente até agradece à administração municipal, na pessoa do prefeito, secretário de saúde, que a gente se socorreu aí, à secretaria, ao prefeito, com a cedência de profissionais, né, da saúde para dentro do hospital. A demanda de trabalho ela foi forçando e nós tivemos dias em que a gente teve 2 pacientes entubados. Isso é em ventilação mecânica. E esses pacientes exigem um profissional na frente dos aparelhos, né, cuidando os sinais, né, vitais da pessoa sobre o paciente que está sedado. Um paciente ali, um profissional tinha que ficar cuidando e isso demandava de mais profissionais. Houve a necessidade de mais profissionais. E nesse momento a gente não tinha possibilidade de conseguir ou contratar também profissionais. De uma hora para outra não consegue. Prontamente o município atendeu aí, liberando para nós profissionais, vindo de outros municípios, uma doutora Surbi, também mais um enfermeiro e um técnico da cidade de Palmeiras, e os nossos técnicos aqui que faziam parte, que fazem parte do município, né, que são profissionais e que trabalham, né, concursados no município, também foram cedidos para dentro do nosso hospital. Enfim, foram tomadas de decisões em conjunto aí com a comissão, com o prefeito, com secretarias, enfim, para que esse atendimento fosse feito de forma como foi feito. Porque um hospital de pequeno porte ele tem suas dificuldades, e a gente tinha essas dificuldades, e acabamos aí sendo repentinamente exigidos, coisas que nós não esperávamos, na verdade, na proporção que veio para nós no mês de março. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu. Dificuldades com EPIs, a gente teve essa dificuldade na compra, aquisição de EPIs rápido, mas nenhum momento faltou medicamentos e EPIs. A gente teve problemas até arrumar emprestados nos municípios, nos hospitais vizinhos, Palmeira das Missões, Santo Augusto, Tenente Portela. A gente se socorreu, assim como eles também precisaram de nós em alguns momentos, em especial Palmeiras e Tenente Portela. Mas a gente sempre foi tranquilo quanto ao atendimento dos nossos pacientes, graças a Deus superamos isso e tivemos, né, uma demanda grande para um hospital de pequeno porte, pacientes entubados, 12, bastante pacientes transferidos. Enfim, a história dos pacientes não é o momento agora de nós passar, mas enfim, foi uma história muito das tomadas de decisões, sim, tivemos que tomar mudanças de protocolos, enfim, foram tomadas de forma bem repentina para que isso viesse a acontecer da melhor maneira possível para atendermos bem a nossa comunidade.
Segundo informações, o Hospital Santo Antônio de Pádua está trabalhando um projeto para a liberação de 20 leitos de cuidados prolongados. Confirma essa informação? E como está o andamento do mesmo?
A gente confirma esse projeto de 20 leitos de cuidados prolongados. E o andamento desse projeto, a gente trabalhou ele, foi formalizado, construído. E precisa, o primeiro passo do projeto, ele tem que passar por uma aprovação numa reunião da CIR. E a gente conseguiu colocar na última reunião da CIR, que aconteceu no dia 31 de março, a gente fez a defesa desse projeto para que ele fosse aprovado e conseguimos a aprovação por unanimidade do projeto aqui em Palmeiras das Missões, junto à 15ª. E agora foi montado um processo, né, desse projeto e é mandado a Porto Alegre e se encontra na Secretaria de Saúde do Estado. Ele passa por uma avaliação, em especial aí na cidade de Porto Alegre, para depois ir a Brasília. Mas, enfim, o primeiro passo foi dado. A gente tem uma esperança muito grande que isso venha a acontecer tão rapidamente aí, porque a gente precisa que o hospital tenha uma especialidade. A oferta desse serviço, existe uma demanda muito grande na nossa região, e até foi por orientação da nossa 15ª de Palmeiras das Missões, para que a gente buscasse esse tipo de trabalho, essa modalidade de serviço e apresentasse para a comunidade. A gente foi feliz aí na construção, feliz na aprovação junto à CIR, e a gente conta muito aí com essa possibilidade de nós termos aí, o mais rápido possível, esse trabalho sendo ofertado para a nossa comunidade. Mas para isso, né, eu sei que os munícipes ficam talvez perguntando, mas e aonde será construído, aonde serão esses 20 leitos? O hospital hoje ele tem 31 leitos, né? 31 leitos, hospital de pequeno porte, filantrópico, sem fins lucrativos. E esses 20 leitos serão construídos na parte de trás do hospital. Lá. É um prédio, né, ocioso bastante, a gente vai usar parte daquele prédio e o resto será construído e adaptado aí, né? E o projeto da construção, o projeto físico, ele já foi elaborado e já foi aprovado também na 15ª. Então a gente tem... O projeto físico da construção é aprovado junto à 15ª pelo engenheiro e agora vai partir para a construção desse projeto. Então o hospital passará a ter não mais 31 leitos, sim 51 leitos. E eu tenho certeza que quem ganha com isso é a comunidade, porque o hospital hoje tem uma dependência muito grande do Poder Executivo, é uma dependência financeira e isso acaba onerando bastante os cofres públicos e... Claro que é saúde do povo, é saúde da população, mas se houver maneiras, mecanismos de nós buscar recursos com o próprio hospital, né, por oferta de trabalho, isso com certeza nós vamos estar buscando, enquanto estivermos ali, como gestor da instituição, a gente vai estar buscando, junto às esferas estadual e federal, para que isso venha a acontecer dentro da nossa comunidade. Seria isso.
Lucinara, quais vacinas para o Covid-19 estão sendo aplicadas desde o envio do primeiro lote ao município?
Bom dia aos ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal. A Coronavac e a Oxford AstraZeneca são as duas vacinas que vieram para o nosso município que estão sendo feitas, então.
Quais são os benefícios de receber a vacina?
A vacina vai prevenir que você pegue a Covid, que apresente um quadro grave, potencialmente fatal da doença. Na verdade, ela também ajuda o sistema imunológico a criar alguns mecanismos de proteção contra o vírus. O que seria essencial, né, para a gente frear essa pandemia que hoje em dia a gente está enfrentando.
O paciente recuperado de Covid-19 pode tomar a vacina?
Sim, os pacientes recuperados da Covid podem tomar vacina sim. Na verdade, de acordo com o Ministério da Saúde, eles apenas recomendam então o adiamento dessa vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de infecção, até para evitar uma confusão com outros diagnósticos diferenciais. Mas os pacientes que estão recuperados da Covid, eles podem sim tomar a vacinação.
Por que mesmo após tomar a vacina, ainda precisa usar máscara?
Sim, mesmo com a imunização, ainda não é hora de relaxar com as medidas de prevenção. Então, mesmo a gente estando vacinados, a gente precisa usar todas aquelas medidas de proteção, que é o uso de máscara e o álcool gel. Então, isso, sem dúvida, a gente precisa, sim, utilizar e continuar usando máscara.
A vacina tem efeitos colaterais ou traz algum risco?
Qualquer vacina, assim como qualquer outro medicamento, eles podem desenvolver alguma reação, pois cada organismo reage de uma maneira. E não é a culpa da vacina, realmente é o organismo de cada pessoa que vai reagir de uma maneira diferente.
A vacina pode ser aplicada em pessoas com doenças crônicas, como câncer, doenças autoimunes, entre outras?
Qualquer pessoa, sim, com qualquer tipo de comorbidade, elas podem receber as vacinas COVID-19. Esses grupos, na verdade, eles constituem o grupo de risco, né? E então eles se encaixam perfeitamente nas prioridades do Ministério da Saúde. Então, se tem uma comorbidade, sim, deve ser vacinado. Se encaixa, sim, na campanha da vacinação.
Vacinação influenza. Quem pode se vacinar para a influenza?
A gente também está trabalhando simultaneamente as vacinação da COVID, a gente está trabalhando a vacinação da influenza, que é a vacinação da gripe. Sempre, todas as campanhas, sempre foi começado a campanha pelos idosos e pela primeira vez, agora em 2021, está sendo começado pelas crianças. Então, nessa primeira etapa, que começou dia 12 de abril e vai até o dia 10 de maio, a gente começou com crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas e os trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, que começa então dia 11 de maio e vai até o dia 8 de junho, vai englobar os idosos a partir de 60 anos e os professores. Terceira etapa começa dia 9 de junho e vai até dia 9 de julho. Entram as pessoas portadoras de doenças, pessoas com deficiências permanentes, forças de segurança, já entraria nesse terceiro grupo. Então esses são os três grupos que foram divididos esse ano para a gente começar a campanha da vacinação da influenza.
A vacina pode causar gripe?
A vacina da influenza, muita gente fala, ah, a vacina pode causar gripe? Não, a vacina ela é composta por um vírus inativado e dessa forma ela não causa gripe. O que pode acontecer é a pessoa já estar com o vírus e depois né, acabar se manifestando, mas não que a vacina cause gripe.
Se tomei a vacina contra a gripe no ano passado, preciso tomar esse ano?
Sim, quem já fez a vacina, não importa quantas vezes fez, se fez todos os anos ou não, tem que fazer a revacinação anual. Porque cada ano é um vírus diferente, ele vai se modificando, então precisa sim, todo ano fazer a revacinação.
Como provar a comorbidade para fazer a vacina da influenza?
Para provar, então, quando chegar o grupo das comorbidades, muita gente nos pergunta assim, ah, e agora como eu faço, então, para comprovar né, a minha comorbidade, como eu faço para fazer a minha vacina? Então, para comprovar essas condições, é necessário, então, levar ao posto de vacinação um atestado ou recomendação médica. Isso serve, na verdade, tanto para a vacina influenza como para a vacina da COVID. Quando começar o grupo das comorbidades, vai necessitar o atestado ou recomendação médica.
Se tive COVID, posso fazer a vacina da influenza?
Se você está completamente recuperado, já passou no mínimo 4 semanas, que é o que preconiza o Ministério da Saúde, desde o início dos sintomas até a confirmação do diagnóstico, pode buscar sim a vacina da gripe no posto de saúde. Não tem nenhuma contraindicação. Até a gente gostaria de avisar que a gente está fazendo então o dia D do primeiro grupo da vacinação da influenza, da campanha da influenza aqui no posto de saúde, e até o pessoal está ali vacinando. Então, todas as mães que tiverem crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos de idade, as gestantes e as puérperas, elas podem comparecer hoje, então, na Secretaria de Saúde, que o pessoal está ali fazendo a vacinação, então, das 8 horas da manhã até ao meio-dia, é só levar a carteirinha de vacinação.
Estamos chegando ao final do nosso informativo. Voltamos semana que vem com mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Desejamos um bom dia a todos e um ótimo final de semana.
Você acabou de ouvir o programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Agradecemos a sua audiência e convidamos a estar conosco na próxima semana.